Bola Branca.
Estão os destaques desta edição.
Jorge Jesus mantém dúvida sobre o futuro. Sérgio Conceição em silêncio não promove conferência de antevisão. Sporar estreia-se nos convocados do Sporting. E o Braga, homenageado pela Câmara, pela conquista da Taça da Liga.
Bola Branca com Pedro Azevedo. Boa tarde, Pedro.
Boa tarde. Jorge Jesus ainda não renovou pelo Flamengo e mantém a dúvida sobre o futuro. O técnico disse esta tarde que o tema não é uma prioridade. Jorge Jesus tem contrato com o Flamengo até maio. O técnico já garantiu que até essa data vai cumprir o vínculo, admitindo outros cenários depois dessa altura. Hoje, no Rio de Janeiro, no primeiro dia de trabalho da nova temporada pelo Flamengo, Jorge Jesus foi confrontado com o possível interesse do Futebol Clube do Porto. O técnico fugiu à questão, confirmando apenas que ainda não renovou pelo Flamengo, embora essa seja uma vontade do clube brasileiro.
Antes de partirmos para a definição do Campeonato Brasileirão, faltava sensivelmente uma jornada, falaram comigo abertamente, se eu disseram que o Flamengo estava interessado no meu trabalho, eu fiquei, como é óbvio, satisfeito por reconhecerem o nosso trabalho, mas também disse a eles, foi o que ficou combinado, que só seria definido, queria estar naquele momento com a minha concentração no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, e queria estar no Campeonato do Mundo, na final do Campeonato do Mundo, como tivemos, e a partir daí, quando chegássemos, íamos falar. Comecei hoje o meu primeiro dia, e a partir daqui vamos, de certeza, falar outras coisas com prioridade, por um caso, como vocês falavam agora, do Gabi, do Paulo Marinho. Acho que nesse momento, dessas duas questões para a equipa tem mais prioridade, se calhar que a minha.
Jorge Jesus ainda não renovou pelo Flamengo e não dá prioridade ao tema, confrontado hoje no Rio de Janeiro com um possível interesse do Porto. Sérgio Conceição hoje ficou em silêncio após o treino da equipa no Olival. Não promoveu a conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Gil Vicente. Recorde-se que Sérgio Conceição colocou o lugar à disposição de Pinto da Costa sábado após a derrota na final da Taça da Liga frente ao Braga. O presidente portista respondeu reafirmando confiança no treinador. Entretanto, esta tarde, a claque Super Dragões, em comunicado, anunciou total e incondicional apoio ao clube, ao técnico Sérgio Conceição e à equipa. Não será por qualquer tipo de mal-entendido que vão quebrar este laço indestrutível que nos une, pode ler-se no comunicado. A claque portista anuncia que estará em força amanhã no Dragão para apoiar a equipa no jogo com o Gil Vicente. O Porto realizou o último treino nesta segunda-feira a preparar o encontro com os gilistas de amanhã. Danilo não treinou. O boletim clínico indica que o médio fez apenas tratamento. De fora continuam também Pepe, Nakajima e Zé Luís. Os três jogadores estiveram em tratamento e trabalho de ginásio. Otávio é ausência frente ao Gil Vicente devido a castigo. O Porto Gil Vicente está marcado para amanhã às 8:15 no Estádio do Dragão, relato na Renascença. No Porto não há declarações de antevisão do jogo. No Gil Vicente, Vítor Oliveira delegou a antevisão no adjunto Mário Nunes, que foi confrontado com o momento dos portistas. Mário Nunes reconhece que o momento pode não ser o melhor nos planos anímico e físico.
Logicamente sabemos que o Porto não estará no seu melhor momento em termos anímicos, também provavelmente não estará no seu melhor momento em termos físicos, fruto da sobrecarga de jogos. Agora continua a ter jogadores de muita qualidade, continua a ter uma boa base da equipa que ainda há 10 anos foi campeã, ou seja, é uma equipa extremamente forte, que nos vai criar muitas dificuldades e que nós vamos tentar fazer exatamente o mesmo, criar o máximo de dificuldades e procurar aproveitar precisamente isso. Sabendo que eles poderão estar algo desgastados, tentar manter um jogo intenso, que possa depois fazer com que esse desgaste se note, e ao mesmo tempo também manter uma boa organização defensiva, procurar explorar também alguma intranquilidade que eles possam ter em termos emocionais.
A antevisão do adjunto do Gil Vicente, do Porto Gil Vicente, de amanhã, 8:15, Estádio do Dragão, relato na Renascença, árbitro já nomeado, Rui Oliveira, vídeo-árbitro Vasco Santos, penúltima partida da 18ª jornada, que termina quarta-feira com o Moreirense Braga. Hoje, às 6:45, Vitória de Guimarães-Rio Ave, árbitro Hélder Malheiro, vídeo-árbitro António Nobre. 9 da noite, com relato na Renascença, Sporting Marítimo, árbitro Rui Costa, vídeo-árbitro André Narciso. No Sporting, o ponta-de-lança esloveno Sporar estreia-se na convocatória. O reforço de inverno da equipa leonina não joga desde 12 de dezembro. Um mês e meio depois, Sporar está de regresso aos relvados, agora com a camisola leonina, o ex-Slovan de Bratislava. Na convocatória de Silas, destaque para a presença também de Jovane Cabral, 4 meses depois. José Rodrigues também volta à lista, bem como Rosier. Em relação à última convocatória, ficam de fora Renan e, por castigo, 4 jogadores, Mathieu, Bolasi, Acunha e Eduardo. Por lesão, não joga Luciano Vieto. O Sporting, em caso de vitória, sobe ao 3º lugar, destronando o Famalicão. O Marítimo não perde há 6 jogos em todas as competições. Com o técnico José Gomes, a equipa só foi derrotada no Estádio da Luz pelo Benfica. O comentador da Renascença, Alexandre Santos, projeta o Sporting Marítimo desta noite.
Sporting que, embora não tenha algumas peças que são sempre peças importantes e jogadores que têm jogado e jogadores de referência, mas tem plantel, tem jogadores para também, no fundo, fazerem, também mostrarem e demonstrarem que são mais-valias e que podem, neste jogo, até aparecerem de uma forma que não tem sido possível na época até agora. E isso, às vezes, até propicia bons jogos ou boas surpresas. No entanto, temos o Marítimo, que vem do final de ano 2019 e princípio de 2020, muito positivo, como praticamente nunca perdeu com o José Gomes, penso que só tem uma derrota com o José Gomes, a maioria dos jogos foram vitórias e empates, e por isso está numa fase de ascensão e com capacidade, certamente, para fazer a vida difícil ao Sporting. E o Sporting sabe perfeitamente que tem que ganhar, porque senão corre o risco de deixar fugir um pouco mais o Famalicão e o Braga cada vez mais próximo, fica difícil para aquilo que será, no fundo, a entrada no 3º lugar e a entrada no pódio da classificação a mais curto prazo. As vitórias é que dão moral, as derrotas, por muito que sejam bons jogos em termos de exibição, nunca acrescentam ou nunca motivam ou nunca valorizam muito o coletivo, e a verdade é que a equipa do Sporting também vai procurar, certamente, rapidamente resolver o jogo para depois se sentir confortável. Se isso não acontecer, as questões emocionais e as questões todas que andam à volta do Sporting neste momento, a muita distância do 1º lugar, podem vir ao de cima e podem trazer depois um momento mais difícil em casa, ainda por cima, com todos os sócios e sempre com muitos sócios, como é o caso do Estádio Alvalade.
Alexandre Santos, que vai comentar este Sporting Marítimo para a Renascença, jogo às 9 da noite em Alvalade, acompanhamento também em rr.sapo.pt. O Benfica venceu ontem em Paços de Ferreira por 2-0, com um jogo a mais, tem 10 pontos de vantagem para o segundo, o Futebol Clube do Porto. Sobre o jogo da equipa encarnada em Paços de Ferreira, o Conselho de Arbitragem da Federação revelou que a utilização da tecnologia das linhas de fora de jogo falhou durante mais de 20 minutos devido a uma falha de gerador. O Conselho de Arbitragem explica que a falha impediu a utilização das linhas de fora de jogo entre os minutos 23 e 45 mais 1, sublinhando que a situação não teve impacto na análise de qualquer lance do jogo. A Câmara de Braga homenageou esta tarde o Sporting de Braga pela conquista da Taça da Liga. O presidente do clube arsenalista, António Salvador, não esqueceu Sapinto, o técnico que apurou a equipa para a Final Four, e elogiou o plantel e o atual treinador, Rubén Amorim, pela conquista.
Parabéns a todos os atletas. Parabéns ao nosso treinador, Rubén Amorim, e à sua equipa técnica, que conseguiu contagiar uma alegria enorme nestes atletas, capazes de eles próprios conseguir demonstrar toda a sua qualidade que têm mediante os adversários. Uma palavra também especial para o Sapinto, que foi ele que nos trouxe esta Final Four. Sem ele e sem vocês que conseguiram, hoje não poderíamos estar aqui a comemorar esta vitória.
O técnico Rubén Amorim, em estado de graça, viveu um mês de sonho desde que assumiu o comando da equipa, com 5 jogos, 5 vitórias e a conquista da Taça da Liga.
Agradecer a oportunidade de treinar este grande clube e a razão de eu estar aqui, a principal razão, é o presidente do nosso clube. Quero agradecer aos adeptos a força que nos deram durante esta semana. Acho que houve um ambiente diferente em Braga e é isso que nós queremos manter. Mas eu queria falar para vocês, os jogadores, vocês é que fizeram de mim realmente treinador, vocês são realmente bons jogadores, sem vocês eu não estaria aqui, fizeram um trabalho espetacular e portanto eu queria agradecer publicamente, acho que não o fiz suficientemente no sábado, vocês são a razão de eu estar aqui, de eu provar a muita gente que era capaz de conduzir este clube a vitórias e quero-vos dizer também que voltamos à estaca zero, a taça vai sair daqui e vai para o museu, já não conta nada. E portanto nós temos que continuar esta caminhada e vamos continuar certamente. Muito obrigado aos adeptos, mas muito obrigado a vocês todos por tudo o que têm feito por mim este mês.
Rubén Amorim. No Portimonense, Ricardo Vasté é reforço. O avançado de 33 anos assinou por época e meia. O jogador acabou de conquistar a segunda liga chinesa pelo Qingdao Wangai. Violência nos estádios, as primeiras medidas estão anunciadas. Auditorias de segurança aos estádios, medidas de controlo de acesso do público e a entrada em vigor do cartão do adepto. São as primeiras medidas que resultam de uma reunião que juntou nesta segunda-feira o presidente da Liga, Pedro Proença, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo. Em cima da mesa, o tema da violência. Vão ser realizadas auditorias de segurança aos estádios da Primeira Liga, através da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, Forças de Segurança e Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Haverá nova reunião dentro de um mês.